Boa noite aos colegas que fazem o curso Uma Carta, um Ensinamento. Hoje veremos mais de uma carta. E nós vamos começar com um polêmico escritor, nascido na Alemanha. O pai dele era soldado, então ele vai para os Estados Unidos, que é Charles Bukowski. E o Bukowski, vocês alguns conhecem a literatura dele, ela é bastante densa, bastante crítica, polêmica. Bukowski, a própria vida dele. Já tivemos uma aula sobre o escritor, sobre toda a trajetória dele. Muito do que o Bukowski escreve é autobiográfico, né? Sem dúvida, ele mesmo coloca esses elementos. Pois bem, vamos retornar lá à década de 80 e vamos direto para a Holanda. Lá, na Holanda, aconteceu em uma biblioteca pública um episódio no qual houve uma reclamação. Uma reclamação que fez com que a bibliotecária, após consultas, retirasse da prateleira um livro do Bukowski chamado Notas de um Velho Safado. Notas de um Velho Safado. Sabe o que é esse livro? Esse livro traz várias crônicas e contos dele, bem ao estilo dele. A argumentação é que a obra realmente era muito... Ela era discriminatória, ela pesava muito sobre algumas minorias e isso causou um mal-estar. A Holanda tem uma longa tradição de liberdade de expressão, muito antiga, e a Holanda, em vários momentos, ela mostrou para o mundo inteiro essa disposição. Houve uma ocasião em que países europeus foram ameaçados de fazer determinada votação ou não teriam petróleo. A Holanda não se abalou, disse, não, nós vamos votar lá na ONU como nós achamos que temos que votar e não precisamos, querem cortar nosso petróleo, paciência. E cortaram, e os holandeses usaram bicicletas, durante um bom tempo usaram bicicletas até que a situação fosse resolvida. Não foi a única vez. Em várias ocasiões, a Holanda, sobretudo nas últimas décadas, tem dado um testemunho muito forte nesse sentido. Então, vindo de lá, causa surpresa uma tal questão. E aí, um jornalista chamado Hans Breck, ele escreve para o Bukowski contando isso, que aconteceu, que uma obra dele foi censurada numa biblioteca pública. O Bukowski escreve então uma carta de volta. Vamos ler esta carta datada de julho de 1985. Caro Hans Breck, obrigado pela carta, na qual me informa que um livro meu foi retirado da biblioteca de Nijmegen e que foi acusado de discriminação contra negros, homossexuais e mulheres, e que é sadismo por sadismo. O fato é que eu acho que a discriminação é engraçada e verdadeira. Se falo mal dos negros, dos homossexuais, das mulheres, é porque os conheci. Aqueles que eu conheci eram dessa forma. Existem muitos maus. Aqui ele usa uma expressão idiomática, né? Ele querendo dizer que existem muitas pessoas que são más. E assim como há má censura, maus homens brancos. Só que quando se escreve sobre maus homens brancos, eles não reclamam. E preciso dizer que existem bons negros, bons homossexuais e boas mulheres, preciso dizer também, como escritor, eu só fotografo com palavras aquilo que eu vejo. Observem que o Bukowski, ele procura responder a este que se mostra tão indignado, com o avesso dessa indignação. E há momentos aqui na carta que nós, que bem ao estilo do Bukowski, né? Bukowski era um homem que via o mundo de um ponto de vista bastante triste, bastante decepcionado com as coisas. Mas ele sabia que isso era assim nele, não é que o mundo fosse assim. Ele retratava a experiência que ele tinha no mundo. Então ele está dizendo para ele que as pessoas que ele conheceu, geralmente em bares, vocês conhecem a literatura de Charles Bukowski, né, em bares, em lugares onde que as pessoas estão desempregadas ou estão alijadas do que a sociedade pode oferecer a elas no sentido de segurança, de proteção. E é com essas pessoas que ele convivia. Então ele descreve essas pessoas. E ele não acha que quando ele fala, por exemplo, de um sujeito que é um bêbado, ele está dizendo todos os homens são bêbados. Se ele fala de um branco que é assim, não é contra todos os brancos. Se um negro é assim, não é todos os negros. Isso ele começa explicando isso. E diz que ele escreve aquilo que ele fotografa existencialmente. Daí ele diz, se eu escrevo sobre sadismo, é porque existe. Não fui eu que inventei isso. E se alguma coisa horrível ocorre na minha obra, é porque essas coisas acontecem na vida real. Eu não estou do lado do mal, se é que o mal é tão comum. Nem sempre eu concordo com o que eu escrevo, nem gosto de chafurdar na lama só por chafurdar. É curioso que quem reclama do que eu escrevo aparentemente não vê os trechos que transmitem alegria, que transmitem amor, esperança, e estes trechos existem. Ao longo da vida, eu passei por altos e baixos, luzes, trevas. Se eu falasse somente da luz e nunca mencionasse o resto, eu seria um mentiroso como artista. A censura é a ferramenta das pessoas que precisam esconder a realidade de si mesmas e dos outros. Eu gostaria de pontuar alguns elementos importantes também sobre a vida do Bukowski, e para ficar melhor mais próximo disso que ele está pontuando aqui. Bukowski viveu muito para quem tinha uma vida como ele tinha, né, com tantos descuidos. Vocês encontram na internet fotos dele, muitas, com bebida, com cigarro. Isso não era para formar fotografia, não. Ele era despojado nessas questões, dessa maneira. E desde muito cedo, primeiro na infância dele, ele esteve boa parte da vida entrando e saindo de hospital. Ele tinha problemas, somatizações tremendas. E que na época tinha um tratamento doloroso, ele se submetia a esses tratamentos em hospitais públicos. Não teve uma infância feliz, ou pelo menos razoável. Ele tinha problemas na escola, de todo jeito, Bukowski. E é na literatura que ele consegue um caminho para a vida dele. Só que, mesmo com esse caminho, tudo que se passava com ele era muito pesado para ele. Eu me refiro problemas muito conhecidos, por exemplo, com o álcool, né, que foi um problema que várias vezes o atirou no chão, duramente no chão. Além do que, onde ele morava, como ele morava, sabe, geralmente desempregado, em porões úmidos, em alguns pensionatos, mas uma vida muito complicada. A vida afetiva dele, vocês podem bem imaginar como era a vida pessoal dele, né? Até o final dele, quando ele... O final dele foi muito triste também. Ele já vinha há muitos anos sofrendo com câncer e aí várias complicações pulmonares. E é na literatura que ele consegue um caminho. E esse caminho que ele conhece na literatura é muito peculiar. Bukowski era um homem que ele se colocava na literatura dele abertamente. Nós podemos dizer que ele é um homem que escreveu a vida inteira sobre ele mesmo. Falando de outros personagens, às vezes de vários ao mesmo tempo, em cada um você encontra uma parte do que ele considerava nele. Ele dialogava, fazia seus diálogos com esses personagens. Então, quando falam, puxa, você fala mal de X, Y ou W, é como no caso do Bukowski, ok? Para outros autores, isso será de outra maneira. No caso dele, é como se você estivesse sentado com ele, olhasse para ele e dissesse para ele, puxa, você fala tão mal de você mesmo. É assim que soaria dentro dele. Só que eu não sei, esse jornalista que escreve para ele, não sei se entendeu que era assim que esse homem funcionava, que era assim que ele vivenciava a literatura dele. Então, quando tiraram de uma prateleira o livro dele, dizendo, olha, esse livro ele é discriminatório, é um livro que fere a moral de uma época, agride minorias, é como se... Não é assim que ele entendeu. Não é assim que ele vivenciou isso. Ele vivenciou isso assim. Estamos rejeitando você porque você fala mal de você mesmo. Essa é a leitura, às avessas. E ele... Tem isso nas obras, nós já trabalhamos obras dele nos nossos cursos, né? Mas vamos ver o que vem agora, que vai conversar de uma maneira instigante com isso que eu acabei de dizer. Vejam, se alguma coisa horrível ocorre na minha obra, é porque essas coisas acontecem na vida real. Eu não estou do lado do mal, se é que o mal é tão comum assim. E nem sempre eu concordo com o que eu escrevo, nem gosto de chafurdar na lama só por chafurdar. É curioso que quem reclama do que eu escrevo, aparentemente não lê, não vê os trechos que transmitem alegria, amor, esperança, e esses trechos existem. Tudo isso você já tinha lido. A censura é a ferramenta das pessoas que precisam esconder a realidade de si mesmas e dos outros. Coisa que ele não fez, como acabamos de comentar. O medo delas não passa da incapacidade de encarar o que é real. O que era real para Bukowski? Os porões úmidos que ele vivia, o desemprego sempre necessitado, ser mal visto, mal quisto nos lugares, aqueles bares sujos, muitos deles, com pessoas que brigavam, às vezes, com mortes dentro daqueles lugares, bebendo muito, uma bebida ruim, geralmente. Isso é o que para ele era a realidade. Realidade para ele era isso. E ele diz, o medo delas não passa da incapacidade de encarar o que é real. Esse real que ele fala é o que é o real dele. E o real das pessoas... que ele olhava à distância era muito diferente da realidade dele. Ele não ignorava isso. Ainda que soubesse, e ele coloca nos textos dele, que há muitos laços de hipocrisia unindo pessoas de diferentes status. Quando eram crianças, ele prossegue, foram protegidas dos fatos da vida. Só lhes ensinaram um modo de ver, quando existem muitos modos de ver. Eu não fico chateado porque o meu livro foi banido de uma biblioteca pública. De certo modo, eu sinto-me, de certo modo, sinto-me honrado por ter escrito algo que despertou uns e outros de suas profundezas. Mas eu fico magoado, sim, quando um livro de outro escritor é censurado. Pois geralmente é um grande livro, e são poucos os grandes livros. E ao longo dos séculos, esse tipo de livro muitas vezes se converte num clássico. E o que uma época considera chocante e imoral, agora é leitura obrigatória em muitas de nossas universidades. Nossa, a imensidão de quantos e quantos livros ele está citando aqui, não é? Quantos considerem os incômodos que obras como de Shakespeare, Goethe, Cervantes, nossa, e tantos outros autores causaram pelo mundo, aqui no Brasil, Machado de Assis, muitas obras incômodas, Gilberto Freire, a lista é imensa, imensa, imensa. Por que ele diz que ficou honrado, né? Que o livro dele, que de ter despertado isso nos outros, a forma como Bukowski, e isso aparece na obra dele, como ele se sentia reconhecido, era em grande parte pelo incômodo que ele causava com essa literatura, como se ele estivesse gritando para os outros de suas dores, de suas questões. E, no entanto, ele diz que, no caso dele, ele já está acostumado a esse tipo de vida, que é o muito comum para ele, mas ele diz que quando isso acontece com outro, isso lhe causa tristeza por conta dessas censuras. E aí ele continua dizendo: eu não estou dizendo que é o caso do meu livro, mas que hoje, no momento em que cada instante pode ser o último para muita gente, é revoltante, é infinitamente triste que ainda existam entre nós pessoas mesquinhas, amargas, caçadores de bruxas, detratores da realidade. Mas essas pessoas são nossos semelhantes, fazem parte do todo. E se eu não escrevi sobre elas, deveria escrever. Talvez tenha escrito aqui. E basta. Tomara que melhoremos todos juntos. Atenciosamente, Charles Bukowski. Com tudo que o Bukowski viveu, não considerem que uma carta dessa causava a ele a dor que causaria a um escritor dos nossos dias, num contexto como o nosso. Não era assim, não. E outra coisa, essa carta alcança Bukowski em 1985. Ele já era um homem com 65 anos de idade, que muito seguro das questões que ele havia escrito, muito ciente dos problemas todos pelos quais ele tinha passado. Uma carta dessa que ele recebe dizendo uma tal coisa apenas confirmava muitos dos juízos prévios que o Bukowski já vivia. São elementos da vida, do cotidiano. Eu vou parar aqui o gravador para que vocês possam colocar reflexões, considerações sobre essa primeira parte que vimos aqui. Então, fizemos aqui um longo diálogo fora da gravação sobre os aspectos, né, de patamares existenciais, de elevações existenciais, e do quanto é contrastante e, de certa maneira, paradoxal, no caso de pessoas como Bukowski, que, tendo condições, por ser um artesão da palavra, por poder desenhá-la e construir com elas asas e outras coisas mais, no entanto, usa para afirmar cada vez mais prejuízos e vetores que acabaram por consumir a vida dele de uma maneira muito triste. Ou seja, instrumentalizadas para essas coisas. E é bastante complexo saber se ele poderia fazer de outra forma e como seria isso, né? Isso é sempre uma questão em aberto para muitas discussões. Mas agora vamos ver um outro exemplo, de outra ordem, completamente distinta. Eu coloquei dois escritores hoje na nossa aula que ocupam lados e muito diferentes do modo de ver o mundo, da maneira de conceber, e dois excelentes, notáveis escritores. Esse nós também já trabalhamos muitas vezes, aliás, né, um Nobel de Literatura, e essa parte eu acho simplesmente belíssima, belíssima, o que nós vamos ver agora deste notável escritor, o John Steinbeck. Muito bem, vamos agora a 1958, olhem aí, 3 décadas antes do que acabamos de ver. Bom, o que John Steinbeck precisa de alguma apresentação? Lembram que nós estudamos a obra As Vinhas da Ira, quase na íntegra, né? Que foi um impacto imenso daqueles homens, daquelas famílias atravessando os Estados Unidos, aquelas plantações abandonadas, os tratores, Ratos e Homens, outra obra notável dele. John Steinbeck tem livros realmente... Ele ganhou o Nobel de Literatura na década de 60 ainda. Pois bem, o que nós vamos ver hoje é um acontecimento especial na vida dele. Ele já era um escritor conhecido nos Estados Unidos todos. E naquela ocasião, um filho dele, que estudava no internato, era muito comum naquela época, né? O filho dele estava no internato e um dia escreveu uma carta para o John e para a esposa dele. O Tom, o nome do filho dele, o apelido carinhoso, Tom. Escreveu para os pais contando que ele estava sentindo algo diferente no coração dele. Acreditava ele que estava amando uma menina. E conta quem é a menina, o nome dela. E o John Steinbeck fica muito emocionado. Ele fica muito, sabe, ele fica muito tocado com a carta do filho, dizendo que estava amando. E ele se comove. Depois de conversar com a esposa, o John era um homem que tinha uma visão, sempre aquelas coisas sistêmicas, né, dele. Ele não via um aspecto, ele não colocava, por exemplo, o fator familiar dissociado do elemento social ou do elemento existencial. Ele buscava uma conversação entre os elementos, sempre dentro de um contexto, de uma questão que ele propunha. Então, a maneira como ele deve provavelmente ter concebido esse amor do filho dele o envolveu de várias ordens, e a vida dele, a ocasião, ele deve ter realmente ficado muito comovido. Eu sei que isso para cada um é diferente. Tem pais que, se um filho adolescente que está estudando no colégio diz que está amando, que está descobriu o que é o amor, tem pai que diz, olha, cuidado, o amor, não sei o quê, como diz o Djavan, não sei o quê, cuidado. Outro chora com o filho, liga e diz, filho, como é que aconteceu isso? E como é que é? E ri, brinca. Filho, quando tu chegar em casa, a gente vai abrir um vinho e vai tomar junto, então, tá bom? E aí a gente troca experiências e tal. Outro nem sabe o que é isso, então escreve pro filho ou fala, manda um zap dizendo, tá, tu me conta quando chegar aqui. Cuidado, não vai engravidar a menina, hein? Pelo amor de Deus, tu já tem muito problema aí na escola para resolver. O John Steinbeck, o que vocês acham? Como é que ele recebe? Por favor, olhem o contexto. Década de 50, início final dos anos 50, tá bem? Vamos ver o que este notável escritor escreve para seu filho. Querido Tom, isso foi em 10 de novembro de 1958. Recebemos sua carta hoje de manhã. Vou lhe dizer o que eu acho e, naturalmente, Elaine vai lhe expor o ponto de vista dela. Primeiro, se você está apaixonado, ótimo. Essa é a melhor coisa que pode acontecer com qualquer pessoa. Não deixe ninguém, por favor, depreciar isso. Segundo, existem vários tipos de amor. Existe o amor egoísta, mesquinho, avarento, presunçoso, voltado para si mesmo. Este amor é feio, o amor que mutila. Mas existe um amor que é um transbordamento de tudo, o que você tem aí de melhor dentro de você, que transborda generosidade, consideração, respeito, não só o respeito social das boas maneiras, mas o respeito maior, que é o reconhecimento do outro como um ser único e precioso. O primeiro tipo pode diminuí-lo, debilitá-lo, deixá-lo doente, mas o segundo pode fazer aflorar uma força, uma coragem, uma bondade e até mesmo uma sabedoria que você não sabia que tinha. Você diz na sua carta que não se trata de um de amorico. Ser tão profundo, um amorico nada mais é do que, sabe como quando a gente dizia para o filho da gente assim, isso é um namorico, um namorozinho que a pessoa tem assim de verão, aquelas coisas bem passageiras. Mas o John Steinbeck, vejam, ele ouve o filho, ele diz, você diz que não se trata de um amorico. Se é tão profundo, claro que não se trata de amorico. Mas eu não acho que você quer que eu defina o que você está sentindo. Você sabe o que sente melhor que ninguém. O que quer que eu lhe diga? O que fazer com isso? Bem, isso eu posso dizer. Exulte, em primeiro lugar, exulte e agradeça. O objeto do amor é o melhor e o mais belo. Procure estar à altura disso. Se você ama, não há mal nenhum em dizer isso. Mas você deve lembrar que algumas pessoas são muito tímidas e, às vezes, é preciso levar em consideração essa timidez. As meninas sabem ou percebem o que você sente, mas, em geral, também gostam que você diga. Vocês lembram como eram os anos 50? Eu vou fazer uma pausa aqui para conversarmos um pouco sobre os anos 50, está bem? Vou parar o gravador para a gente conversar um pouco antes de continuarmos a leitura da carta que o John Steinbeck escreve para o filho Tom. Após essas maravilhosas conversações que tivemos aqui, sobre como era a década de 50, 60, 70, em nossas vidas, as festinhas, os encontros, as coisas. Só que o John Steinbeck fala do final dos anos 50 nos Estados Unidos. Muita coisa estava acontecendo. E o John não negligencia isso na carta que ele coloca para o filho. Vocês viram que ele pontua para o Tom, o filho dele. Ele diz, olha, um amor é o amor egoísta. Do que ele estava falando? Amor egoísta. Nos anos 50, vocês lembram que é uma grande modificação, né? Por exemplo, na beleza. O mundo mudava muito rapidamente. Brigitte Bardot, quem não lembra dela? Vocês não lembram da Brigitte Bardot? Era dessa época, no final dos anos 50, né? Mas era uma beleza associada agora a uma mulher que se tornava independente. Aquela timidez da mulher dos anos 30, parte dos anos 40, dava lugar agora a uma beleza associada a questões que ultrapassavam as lidas domésticas. A mulher já não era alguém que se contentava em ficar dentro de casa como gerações anteriores. Também era um mundo, e John Steinbeck coloca isso nas Vinhas da Ira, por exemplo, né, ele coloca muito, muito fortemente isso. Que mundo era esse que surgia depois da guerra? Não é? Que mundo era esse agora que estava se originando depois da Grande Guerra Mundial? Lembram do advento da televisão? A televisão surge nos anos 40 com muita força, anos 50 com muita força, né? E em meados dos anos 50, a televisão era praticamente o centro de encontro da família. Nos Estados Unidos era assim, no Brasil ainda levaria quase uma década e meia ainda para essas coisas serem assim, mas lá eles se reuniam. Era a época dos anos 50, olhem que interessante. O Peter Pan, dos anos 50, uma geração que ainda sonhava, criava suas utopias, mas já tinha uma noção de que o mundo precisava se modificar, muito, muito se modificar. Essa vacina que nós temos aí, a Sputnik, nos anos 50, a Sputnik, marcou completamente o mundo. Foi aquele satélite, a nave que os russos jogam em órbita. Lembram da cadelinha Laika, cachorrinha que foi junto? Pois é, exatamente dois ou três anos antes dessa carta do John Steinbeck, o mundo assistia aquilo assombrado. Aquilo modificava tudo. Nós já sabíamos muitas coisas. Não, a nossa visão não era nem mesmo uma visão renascentista. Era uma visão já contemporânea do mundo, do lugar da Terra nas coisas. Mas daí, olharmos para o céu e sabermos que já chegamos lá com uma espaçonave, isso era realmente, não é, modificações de todos os lados. Elvis Presley, quem Elvis Presley era dessa época, com os costumes, chocando ainda os tradicionais com aquela dança sensual que ele tinha, misturando todas as coisas. Aqui no Brasil a gente tinha a Bossa Nova, nosso querido João Gilberto, Vinícius, eita, o Brasil também não tinha. E começava também a discussão que durante décadas, e ainda hoje encontra-se os seus ecos, não é? Vocês lembram da Guerra Fria, Guerra do Vietnã? Os anos 50 realmente foram anos que impactaram muito e mudaram muitas coisas. Quando o John Steinbeck fala para o filho dele, cuidado com esse amor que é um amor egoísta, ele estava falando daquele norte-americano que o cinema romantizava, o herói em cima do cavalo, ele vindo para salvar uma aldeia toda, né, com suas armas, ia libertar a cidade, ia combater os bandidos, ia embora com a música tocando e todo mundo comovido com o herói, mas ele estava acima das coisas. Ele se apaixonava pela mocinha que se apaixonava por ele, mas ele não podia conviver com ela. O herói verdadeiro, ele não tem como constituir uma família, como ser pai, avô, cuidar da sua. Não, ele é um herói, ele é um solitário pelo mundo. Não é? Então, é um amor completamente egoísta, né? Cheio de espelhos e narcisismos por todos os lados. E o John pontua isso para o filho dele. Ele diz, esse é um amor egoísta, meu filho. É um amor que só tem um nome de amor e que amor não é. Então, o que ele convida o filho a fazer? A caminhar para um outro amor, um amor que é solidariedade. Um amor que você vai até o outro, conversa e recebe o outro em você. Olhem as lições que esse pai dá a esse filho nos anos 50. Ele diz, as meninas sabem, percebem o que você sente, mas em geral também gostam que você diga a elas. Às vezes acontece do seu sentimento não ser correspondido por um motivo, por outro, mas isso não o torna menos valioso ou menos bom. Vamos repetir essa parte. Muitas pessoas, nessa ocasião, atrelavam autoestima, valoração, sentimento de pertencimento social e outras coisas a esse elemento da afetividade. Dessa época, e daí crescendo, encontrando seus ápices nos anos 70 e 80, muitas pessoas acreditavam que ser rejeitado no amor, nossa, é muito doloroso. Alguns dos anos 60, 70, não se posicionavam com relação ao outro com medo da rejeição. Amando o outro, sabendo que o outro tinha uma estima muito grande também, às vezes amor também, mas a pessoa não falava, porque doeria tanto se essa outra pessoa dissesse: não, mas eu não amo você. Não, olha, você se enganou, não é por aí, vou me afastar. Esse medo da rejeição era tão poderoso que dezenas e centenas de filmes e livros foram tematizados em torno disso. Então, o John Steinbeck, conhecendo estas e outras características e sabendo que o menino estava dando seus primeiros passos, ele olha para o filho, olha para a sociedade e diz: olha, meu filho, às vezes acontece do seu sentimento não ser correspondido por um motivo ou por um outro motivo, mas isso não o torna menos valioso ou menos bom. Nem o sentimento que a gente tem, nem a relação que a gente tem, nem as aprendizagens que a gente tem para a vida fora. Sei o que você sente, escreve John Steinbeck, porque é a mesma coisa que eu sinto, e eu estou feliz por você sentir isso. Teremos muito prazer em conhecer a Susan. Susan é a namoradinha dele, que ele escreve contando para os pais, né? Ela será muito bem-vinda aqui, mas Elaine vai tomar as providências necessárias, isso porque é função dela, e o fará com o maior prazer. Sabem o que ele está falando aqui? As providências necessárias. Providências necessárias é assim, estamos nos anos 50, se o menino vai trazer a namorada para casa, não é como é hoje, ok? É muito diferente os protocolos. Os pais do garoto têm que escrever para os pais da menina. Ela tem que saber em que condições vai ficar na casa deles. E levar a menina para casa dos pais naquela época não era realmente, como ele falou, não era um namorico, né? Era algo muito mais profundo, muito mais sério. Se ia dar um passo desse, apresentar, levar à casa dos pais, provavelmente era de noivado, para muito além disso, casamento. E não era o comum, não era o que jovens, nas relações culturais de alguém como John Steinbeck, usualmente fariam. Ele diz: teremos muito prazer em conhecer a Susan, ela será muito bem-vinda aqui, mas Elaine vai tomar as providências necessárias, porque é função dela, e o fará com o maior prazer. Ela também sabe o que é o amor, e talvez possa ajudá-lo, até mais do que eu. Não se preocupe com perder. Se é para ser, será. O importante é não ter pressa. O que é bom não vai escapar. Com amor, pai. Olhem que carta mais linda que John Steinbeck escreve para Tom Steinbeck no dia 10 de novembro de 1958. Bem, agora os contrastes e as observações. Eu busquei dois autores muito, muito distantes. Distantes, olha, para contemporâneos, no entanto, completamente afastados, parece que habitam bases categoriais diferentes. Mundos completamente diferentes, não é? Bukowski e Steinbeck, parecem que não têm nem grau de parentesco, nem mesmo quanto à literatura. Cada um reage de formas diferentes. Se Bukowski estivesse numa situação como a de Steinbeck, muito provavelmente a carta seria completamente outra, com outras proposições e outras questões. E vice-versa. Se Steinbeck recebesse retirar o seu livro de tal lugar, acho que provavelmente nem responderia. Diria, está tudo bem, outros lugares vão querer meus livros, está tudo certo. Mundos diferentes, não há aqui um certo, um errado, um bom, um mal. Cada mundo desse tem seus padrões, suas contingências, suas vizinhanças existenciais, ok? E a maneira como cada um deles dialoga com essas vizinhanças, isso vai fazer as características da vida que cada um vai viver. As vizinhanças estão por todas as partes, de várias formas, transversalidades e outras coisas. Muito disso depende da eleição que vamos fazer, depende da seletividade que teremos e outros fatores. Não é? Muito disso resultará os elementos de nossa vida. Não se enganem com os julgamentos da sociedade dos homens. A sociedade dos homens é um testemunho dela, não dos homens. Não dos homens que vivem nela, porque os homens que vivem nela, alguns vão se identificar com essa sociedade e muitos não. Precisamos ver como conversa cada homem com a sociedade na onde ele está inserido, essa base categorial. Então, você diz, fulano estava preso, fulano foi preso, nossa, acabaram com a vida do fulano, está preso. Bem, para alguns não é assim. Vocês não viram hoje na oficina como é que foi com Dostoiévski? A prisão de Dostoiévski aos 28 anos foi um dos eventos que fez com que ele temperasse e aprofundasse questões que tornou. Provavelmente ele seria um grande escritor, não há, ele tinha todos os indícios de que seria um escritor notável e raro, de qualquer forma. Mas aquele episódio aprofunda a existência dele. Poderia tornar o jovem de 28 anos extremamente rancoroso, magoado, vingativo. Não é nada disso, não é nada disso. Ajudou a que ele libertasse a alma dele. A clausura, a prisão, fez com que ele amasse mais do que tudo. Vocês viram a carta amorosa que ele escreve para o irmão, para os amigos, para a família? A prisão faz com que ele, mais do que tudo, ame a liberdade, ame a transcendência, ame o desenvolvimento que seres humanos podem muitos alcançar. Para outros não é assim que isso funcionou. Você pega Gramsci, as cartas que ele escreve na cadeia, já é outra concepção completamente diferente. Não é? Você vê Marx, a miséria toda que ele passa na Inglaterra, os filhos passando fome, uma tristeza imensa, já é outro modo de entendimento das coisas. Então, a maneira como cada um vai vivenciar isso é muito diferente, muito, muito diferente. Hoje nós vimos contraste de autores, vimos John Steinbeck e Charles Bukowski, dois notáveis escritores e algumas particularidades de suas vidas. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre tudo isso que vimos hoje aqui.